ou for praticada por empresa dominante no mercado. O relator tirou do texto a expressão instabilidade relevante do mercado fornecedor, o que seria o caso agora da guerra no Irã. Quando enviou o texto ao Congresso, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a elevação injustificada de preços gera dano social, porque repercute em toda a cadeia produtiva, transporte, alimentos e serviços. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira e agora segue para o Senado. Se for aprovado, vai para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E STJ investiga tentativa de manipulação de IA para fraudar processos. Tribunal apura uso de comandos em petições para influenciar sistema. Reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
O Superior Tribunal de Justiça abriu investigação para apurar o uso de comandos de inteligência artificial, conhecidos como prompts, para tentar manipular o sistema de IA do tribunal. A suspeita é de que as tentativas de fraude no STJ Logos, sistema de IA generativa, tenham sido cometidas por advogados e escritórios de advocacia. Para investigar o caso, foram abertos um inquérito policial e um procedimento administrativo interno por determinação do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. A medida foi tomada após técnicos da corte identificar a entrada de petições com prompt injection, uma técnica usada para enganar modelos de IA. Isso acontece quando o usuário tenta inserir instruções maliciosas no meio de uma petição ou recurso para forçar o sistema a ignorar regras de análise e assim favorecer uma das partes do processo. O ministro Herman Benjamin afirmou que o STJ Logos foi desenvolvido com comandos específicos que impedem esse tipo de artimanha. Segundo ele, o tribunal agora está mapeando todas as tentativas de fraude para apurar as responsabilidades e punir os envolvidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Olha, o Brasil perde quase 100 bilhões devido ao preconceito com pessoas LGBT+. Perdas são causadas pelas barreiras para entrar no mercado de trabalho. Gabriel Nascimento, da Rádio Cultura.
As perdas no Brasil por causa da discriminação e do preconceito representam quase 100 bilhões de reais por ano, devido às dificuldades enfrentadas pela comunidade para ingressar e permanecer no ambiente laboral. Os dados são de um estudo desenvolvido pelo Banco Mundial em parceria com o Instituto Matizes, o Instituto Mais Diversidade e um consórcio formado por organizações e redes LGBT+ no país. O jornalista Jock Dean não teve dificuldades de encontrar emprego, mesmo sendo assumidamente gay.
As minhas habilidades, a minha capacidade de trabalho, a minha formação e experiência estão de acordo com aquilo que a empresa precisa, que enfim, que o contratante precisa, então não interessa a sexualidade ou a identidade de gênero do profissional.
A realidade dele não é a da maioria, e as estatísticas comprovam isso. O levantamento mostra que a exclusão no mercado de trabalho afeta alguns grupos da população LGBT+, de forma mais intensa do que outros. No caso das mulheres e das pessoas negras, a soma de preconceitos amplia ainda mais os obstáculos no ambiente profissional. Segundo a psicóloga Giovanna Veit, apesar de não estar exposto no anúncio de contratação, muitos empregadores mantêm um preconceito velado contra trabalhadores LGBT+.
Na verdade, nós não damos nenhum tipo de orientação de mudança de comportamento ou de vestimento ou de trejeito. A psicologia mesmo trabalha para uma apresentação mais próxima do que você realmente é.
No movimento LGBT, os homens brancos possuem a menor penalidade salarial, menos 6%, enquanto as mulheres pretas são penalizadas em menos 13%. Mulheres trans negras enfrentam taxas de desemprego até 3 vezes maiores e rendimentos até 40% menores. Jefferson Taylor, integrante do coletivo Diversidade, fala da importância de reivindicar direitos por uma sociedade mais justa e igualitária.
É garantir, acima de tudo, meu direito de poder acessar a política da empregabilidade, a política da educação, a política da saúde.
Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
E uma mudança permite recuperação mais rápida da senha do gov.br. Vamos conferir os detalhes com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Agora vai ficar mais fácil recuperar a conta gov.br em caso de perda ou troca de celular. As mudanças anunciadas nesta quinta-feira vão possibilitar que a recuperação seja feita em minutos. Antes, poderia levar até 3 dias úteis. Para a recuperação, o usuário precisa cadastrar um e-mail específico, que pode ser o mesmo já utilizado na conta gov.br, ou um endereço diferente somente para essa funcionalidade. O cadastro do e-mail de recuperação só estará disponível para usuários que ativarem a verificação em 2 etapas, que é importante para prevenir golpes. Outra forma rápida é utilizando a carteira de identidade nacional, assim, por meio do reconhecimento facial. Segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o gov.br possui mais de 176 milhões de usuários. São mais de 4.600 serviços digitais federais e outros 8 mil municipais que podem ser acessados pelo gov.br, como Meu INSS e a Carteira Digital. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Governadora Maiusa Assis realiza a entrega da nova central de logística do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e destaca que o investimento significa mais segurança para a população. As informações com Jonathan Costa.
O controle de materiais, a modernização da logística e a integração das forças de segurança receberam um reforço significativo na manhã desta quarta-feira, dia 20, com ações anunciadas pela governadora Maiusa Assis durante a agenda na sede do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública, o CIEPES, em Rio Branco. A gestora entregou a nova central de logística e a coordenação de instrução avançada em segurança pública. Apresentou veículos, motocicletas e armamentos destinados ao fortalecimento das forças de segurança pública. Os investimentos superam 33,7 milhões. A cerimônia contou com a participação da diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli. A nova central de logística melhora o controle de materiais e equipamentos, reduzindo perdas e falhas operacionais. O espaço estruturado qualifica a gestão de estoque e agiliza a distribuição de insumos, refletindo em respostas mais rápidas das forças de segurança. A estrutura de instrução avançada é, no sentido tecnológico, pioneira no Brasil. A modernização logística otimiza custos, garante melhor uso dos recursos públicos e oferece condições de trabalho mais adequadas aos servidores. Com as 30 novas viaturas, a capacidade de patrulhamento e atendimento às ocorrências é ampliada. Maiusa destacou que esses recursos significam mais proteção para a população.
33 milhões em equipamentos, investindo em tecnologia, em capacitação, em segurança para os nossos servidores e para a nossa população. Então, isso é um momento histórico. Quero agradecer a atuação de todas as nossas forças de segurança, na pessoa do Coronel Gaia, nosso secretário de Segurança Pública, e também agradecer a presença da diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, que hoje veio prestigiar esse momento, porque esse investimento é do governo federal e nós deixamos aqui os nossos agradecimentos.
O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, ressaltou que os investimentos em tecnologia e infraestrutura representam uma transformação inédita na segurança pública do Acre.
A transformação de algo que não acontecia no Acre, ou nunca aconteceu no Acre, que é a entrega de um prédio hoje considerado essencial para as forças de segurança pública, certo? E os investimentos na área de tecnologia, como é um dos prioritários para a nossa gestão, entre viaturas, capacitação, obras e também hoje tecnologia, né?
Com a colaboração de Tácita Muniz, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, a governadora Maiusa Assis cumpriu a agenda institucional nesta quinta-feira em Rio Branco com ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública. A chefe do Executivo participou da entrega oficial do aparelho PET-Scan, também conhecido como PET-CT. no SEDIMP, localizado no edifício Via Towers, na BR-364. O equipamento permitirá a realização de exames de imagem de alta precisão, fundamentais para diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças, especialmente o câncer. Na sequência, a governadora seguiu para a Fundacre, onde realizou a entrega de novos equipamentos hospitalares, que irão reforçar o atendimento e ampliar a estrutura da unidade de saúde. 17 horas e 22 minutos.
Acre fortalece governança ambiental no 9º encontro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em Brasília. As informações com Ana Thaís.
Com o objetivo de fortalecer a governança ambiental e aprimorar a gestão das unidades de conservações no Acre, técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente participaram nesta terça-feira, 19 e quarta, 20, do 9º encontro do Fórum Nacional de Dirigentes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, realizado em Brasília. O evento reuniu os responsáveis pela administração de áreas protegidas em todo o país, além de representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Representando a SEMA, participaram do encontro a chefe do Departamento de Unidades de Conservação, Mirna Canísio, e a gestora do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, Cláudia Lima. A programação foi voltada ao fortalecimento da governança e à consolidação das áreas protegidas no Brasil, promovendo debates sobre os avanços e desafios do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Entre os temas discutidos estiveram o financiamento sustentável das UCEIs, a governança, o turismo em áreas protegidas e a atualização das frentes estratégicas de atuação no sistema. Um dos principais pontos abordados foi a regularização fundiária e a garantia de segurança jurídica nas unidades de conservação. O tema ganhou destaque e passou a integrar a Carta dos Desafios do SINUC, que estabelece diretrizes estratégicas para o fortalecimento do sistema nos próximos 25 anos. Durante as discussões, foram apresentadas boas práticas desenvolvidas pelo ICMBio na área de regularização fundiária, evidenciando avanços na consolidação territorial das unidades de conservação e contribuindo para o intercâmbio técnico e o aprimoramento das políticas públicas entre as instituições participantes. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
O Estado antecipa ações e mobiliza gabinetes de crise para mitigar impactos no período de seca extrema. A reportagem de Thaís Carolina.
O governo do Acre realizou uma reunião estratégica do Gabinete de Crise Hídrica para alinhar ações preventivas diante da previsão de uma seca severa no segundo semestre deste ano. Relatórios técnicos apontam até 92% de probabilidade de formação do fenômeno El Niño entre julho e agosto de 2026. Segundo a Casa Civil, o objetivo é preparar toda a estrutura do Estado para reduzir impactos sociais, ambientais e econômicos provocados pela estiagem extrema. Entre os principais problemas previstos estão desabastecimento de água, queimadas, poluição do ar, perdas agrícolas, suspensão de aulas e dificuldade de acesso a alimentos em comunidades indígenas. O plano de contingência foi dividido em 8 áreas prioritárias, incluindo monitoramento, saúde pública, logística, assistência humanitária, combate a incêndios e abastecimento. Cada secretaria estadual será responsável por desenvolver ações preventivas específicas. A Defesa Civil alerta que os efeitos do fenômeno devem ser intensificados entre agosto e outubro. O governo também promete reforçar a fiscalização para evitar aumento abusivo nos preços de produtos essenciais, como água mineral, gás de cozinha e combustíveis. Os dados que embasam o planejamento são produzidos pelo Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, ligado à Secretaria de Meio Ambiente. O relatório técnico indica 82% de probabilidade do fenômeno entre maio e julho e 92% entre julho e agosto e 96% de continuidade do fenômeno até o início de 2027. As ações envolvem diversos órgãos estaduais, entre eles Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e o Serviço de Água e Esgoto do Acre. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
17 horas e 27 minutos e vamos agora conhecer alguns destaques do site da Agência de Notícias, como este de que o segundo dia do 11º Encontro Nacional de Mulheres Bombeiras ocorreu na manhã de hoje, com uma programação voltada ao fortalecimento da atuação feminina nas forças de segurança pública, reunindo militares de diversos estados brasileiros e representantes nacionais da área da segurança. Realizado pela primeira vez no Acre, o evento promove debates sobre liderança, operacionalidade, saúde mental e enfrentamento à violência contra a mulher, além de incentivar a troca de experiências entre bombeiras militares de diferentes regiões do país. Larissa.
Olha, Jonathan, outro destaque que a gente encontrou foi que, resultado de um processo terapêutico vivenciado durante o enfrentamento de sucessivas crises depressivas, Fernanda Damasceno decidiu transformar sua experiência em literatura. Assim nasceu seu primeiro livro, Vindas, uma história de terapia de vidas passadas, que será lançado no dia 30 de maio, às 18 horas, no Teatro Hélio Melo. Servidora da Secretaria de Estado de Comunicação, Fernanda destaca que a obra não possui natureza religiosa, nem tem como objetivo defender concepções reencarnacionistas. A discussão desenvolvida no livro se baseia em uma proposta terapêutica utilizada por diversos profissionais da psiquiatria, explorando memórias e narrativas internas como instrumento de autoconhecimento e regulação emocional, explorando essas experiências como ferramenta de cura.
Outro destaque da Agência de Notícias é de que servidores do governo do Acre, que atuam na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, participaram nesta semana em Belém, no Pará, do Encontro Regional Norte da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social SUAS, com foco no serviço em domicílio. Participaram da delegação do Acre secretários e secretárias municipais de assistência social, supervisores, coordenadores dos centros, do Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, e membros do Conselho Estadual e Municipal de Assistência Social.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 30
minutos. Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, governo convoca os aprovados no processo seletivo do Saneacre.
E ainda, Ministério Público e Polícia Civil reforçam parcerias na área da segurança. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
O Sebrae no Acre está com mais de 80 vagas abertas para orientadores e bolsistas do programa Agente Local de Inovação em diversas regiões do estado. Com bolsas de R$ 6.500 a R$ 5.000, As contratações acontecerão de forma imediata e haverá também formação de cadastro reserva. Para concorrer à função de agente é necessário possuir nível superior completo e para os orientadores é necessário pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas são para atuação em educação empreendedora, indicação geográfica, produtividade e rural. A atuação dos selecionados será em municípios como Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Feijó, Tarauacá e outros, em todas as regionais do estado do Acre. As inscrições vão até o dia 25 de maio pelo site www.fapetec.org, na aba de processos seletivos. Em caso de dúvidas, acesse o canal oficial da Fapetec.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Venda Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. A gente começa falando que o governo convoca os aprovados no processo seletivo do SANEACRE. As informações com Ingrid Andrade.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, SANEACRE, publicou nesta quarta-feira 20 a 10ª convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado, destinado ao provimento temporário de cargos da autarquia. O edital número 21 visa preencher vagas remanescentes e dar continuidade às contratações no interior do Estado. Nesta fase, o chamamento contempla o cargo de encanador para os municípios de Assis Brasil e Manuel Urbano. Os profissionais selecionados devem comparecer aos locais indicados até o dia 1º de junho de 2026, no horário das 8 às 14 horas, para a entrega da documentação e assinatura imediata do contrato de trabalho. Os locais de atendimento são Assis Brasil, Rua da Pousada, quilômetro 2, bairro Nova Fronteira, ETA 1. Manuel Urbano, Rua 7 de Setembro, número 164, Centro. Para garantir a vaga, os candidatos devem apresentar uma foto 3x4 recente, acompanhada dos originais e cópias da documentação completa contida no edital. O edital também exige, para entrega, uma série de autodeclarações de rotina, como as de bem, antecedentes criminais e de não acumulação de cargos públicos. Os modelos oficiais de todas as declarações estão disponíveis no site oficial da SEAT. Em caso de dúvida ou para mais informações a respeito do certame, os candidatos podem entrar em contato com a comissão organizadora exclusivamente por meio do e-mail oficial concursos.gov@gmail.com. Ingrid Andrade para o Sistema Público de Comunicação.
Falando em SANEACRE, a instituição deu início a intervenções para melhorar a qualidade da água captada em Senador Guiomar. A informação de Alexandre Soares.
O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, o SANEACRE, iniciou nesta última terça-feira, dia 19, uma série de intervenções no açude responsável pela captação de água no município de Senador Guiomar. As ações têm como objetivo melhorar a qualidade da água captada e também aumentar a eficiência da reservação para garantir mais segurança no abastecimento durante o período de estiagem. Os serviços fazem parte de um planejamento que será executado ao longo de todo este mês. visando preparar o sistema para enfrentar o verão amazônico, período em que há aumento de teor de ferro presente na água captada, uma característica natural do município que exige maior esforço da estação de tratamento. Entre as ações já iniciadas pelo Saneacre estão o desassoreamento do açude, retirando o excesso de matéria orgânica acumulada no fundo, além da limpeza das margens para a remoção da vegetação aquática. Esse material compromete a oxigenação na água, provoca odor e acaba dificultando o processo de tratamento. Quem fala mais um pouco sobre estas iniciativas é Filogônio Cassiano Ribeiro, chefe de controle de qualidade da água do Saneacre.
Olha, isso aqui é o seguinte, a gente fez um planejamento emergencial para que viesse melhorar a qualidade da água do nosso manancial. Nós vamos fazer uma limpeza ao redor do açude todinho e vamos fazer uma dragagem para tirar toda a lama do sedimento do fundo do açude, e também colocamos o flutuante um pouco mais para o meio, onde vai ficar mais fundo, que não tem perigo nenhum de puxar nenhum tipo de sedimento. E com isso, com certeza, a água vai ficar bem melhor para se tratar.
Segundo o Saneacre, quando a água chega à estação com excesso de matéria orgânica e alterações físico-químicas, o tratamento se torna mais lento e exige maior esforço operacional, reduzindo a eficiência da produção de água para a população. Além de garantir mais tranquilidade durante o período de seca, a autarquia também busca melhorar a qualidade da água desde a origem da captação. Afinal, não basta apenas tratar a água com qualidade, é preciso também captar uma água com melhores condições. Nesta quarta-feira, dia 20, o engenheiro mecânico Wilson Gomes acompanhou de perto o andamento das intervenções e vistoriou os trabalhos realizados pelas equipes do açude.
O efeito principal é que dará proteção à própria captação de água, que será encaminhada à estação de tratamento. Com isso, teremos a melhor quantidade de água bruta para ser efetuado o tratamento e, posteriormente, uma melhor vazão para abastecimento da cidade. Embora ela vá sofrer um tratamento na estação, na parte que nós temos de reservatório aberto da água bruta, ela ficará com uma condição de melhor propriedade assim, física.
Alexandre Soares, do Saneacre, para o Sistema Público de Comunicação.
E a ação itinerante do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, IDAF, leva serviços de defesa agropecuária a comunidades isoladas em Feijó. A reportagem é de Fabiana Matos.
O governo do Acre, por meio do IDAF, promoveu mais uma ação itinerante no Rio Jurupari, no Seringal Humaitá, na Associação Igarapé Grande, localizada a cerca de 8 horas de viagem de Feijó. A iniciativa representa muito mais do que a oferta de serviços. A ação fortalece a troca de informações entre os produtores e as equipes técnicas, assegurando a sanidade animal e vegetal e contribuindo diretamente para o fortalecimento da produção rural na região. Segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal do IDAF, Alan Palu, a atuação do poder público no fortalecimento da defesa agropecuária é importante.
Atendimento do IDAF às comunidades mais isoladas, tanto da parte de cadastro de propriedade rural, vacinação do seu rebanho, declaração de rebanho, cuidados com a sanidade do seu rebanho, controle das doenças da área vegetal, das pragas fitossanitárias, como o moco da bananeira e monilíase. Então essa atividade foi uma atividade muito importante, que a gente levou atendimento diretamente nas comunidades isoladas que têm dificuldade. Então foi muito gratificante para o servidor poder levar esse atendimento mais individualizado para esse nosso produtor que mora nessas áreas tão distantes. Para nós, servidor, foi uma atividade que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento e a gente só tem a agradecer ao governo do estado por ter propiciado essa atividade que o IDAF acaba de realizar.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E às 17 horas e 41 minutos, falamos de segurança pública. Olha, o Ministério Público e a Polícia Civil reforçam parcerias na área de segurança. Vamos conferir na reportagem de Lucimar Gomes.
O Ministério Público do Estado do Acre recebeu a visita institucional do Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Pedro Paulo Busolin. Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo de Albuquerque Lima Neto, foi homenageado com a Medalha de Agradecimento da Corporação, concedida em reconhecimento à parceria institucional para o fortalecimento da segurança pública no Estado. A reunião foi marcada pela discussão de medidas voltadas à ampliação da atuação conjunta, com foco no compartilhamento de informações estratégicas entre as instituições. Foi alinhada a formalização de um termo de cooperação que, entre outras medidas, permitirá ao MPAC ampliar o acesso a sistemas da Polícia Civil, iniciativa que deve conferir mais efetividade às atividades investigativas e de análise criminal. O Procurador-Geral reafirmou a disposição do Ministério Público em fortalecer a atuação integrada com a Polícia Civil, especialmente em ações voltadas à segurança pública e à promoção da paz social. Lucimar Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Polícia Militar apreende skunk e prende suspeito por tráfico em Sena Madureira. As informações com Thaís Caroline.
Uma operação da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem suspeito de tráfico em Sena Madureira. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por equipes da corporação na região central do município, após denúncias indicarem a comercialização de entorpecentes no local. Segundo a Polícia Militar, os agentes intensificaram as rondas e conseguiram localizar o suspeito, que foi abordado durante a ação. Na revista, foram encontrados aproximadamente 200 gramas de skunk, substância conhecida como super maconha, por conta do alto teor de concentração, além de materiais que seriam utilizados para fracionamento e a venda da droga. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Sena Madureira, junto com todo o material apreendido para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar informou que as ações de combate ao tráfico de drogas seguem sendo reforçadas no município com o objetivo de garantir mais segurança à população. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Ministério Público do Acre reúne instituições para discutir enfrentamento a crimes contra o patrimônio em Rio Branco. A reportagem de William Crespo.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, realizou uma reunião com representantes da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e Prefeitura de Rio Branco, para discutir estratégias de enfrentamento aos crimes contra o patrimônio na região que vem afetando comerciantes e empresários da área. A reunião foi conduzida pelo promotor de justiça, Rodrigo Curti, e ocorreu após comerciantes relatarem preocupação com furtos, invasões de imóveis, danos ao patrimônio privado e o avanço de degradação urbana no centro da cidade. Durante o encontro, o promotor destacou a necessidade de atuação integrada entre os órgãos públicos e a sociedade civil, ressaltando que a discussão sobre segurança pública exige análise ampla das causas relacionadas à criminalidade urbana. William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Seguimos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Um documentário inédito revela as histórias de seringueiros, agricultores e trabalhadores que fazem parte da cadeia produtiva da marca franco-brasileira. Veja.
E ainda a gente confere o jogo do Flamengo pela Copa Sul-Americana daqui a pouco.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, faz super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. E emprestar nome é uma das principais causas de endividamento. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Karina Chagas.
O cartão de crédito, empréstimo bancário e o crediário ainda são as principais causas da inadimplência no Brasil. Aponta a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. O cartão de crédito, que muitas vezes é usado como alternativa em emergências, lidera o endividamento entre brasileiros das classes C, D e E. Merula Borges, especialista em finanças, na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, avalia que o custo de vida elevado e compras por impulso estão entre as causas do endividamento.
Tem um descontrole financeiro mesmo, uma baixa educação financeira. São evidenciadas aí por comportamentos de compra por impulso, falta de planejamento orçamentário, contratação de crédito sem avaliar direitinho ali os juros que estão envolvidos, aceitação de parcelas incompatíveis com a renda. E, por outro lado, tem um casamento entre a renda e o custo de vida. Metade dos inadimplentes ganha até 3 salários mínimos. 42% comprometem até metade com dívidas. Então, é um reflexo de uma gestão financeira individual ruim, mas também de uma erosão do poder de compra e do encarecimento do custo de vida.
O levantamento mostrou que 47% da população ainda realiza compras como estratégia de alívio emocional e aceitação social. Fazer empréstimos para amigos e familiares, a conhecida prática de emprestar o nome, também aparece como a principal causa do endividamento prolongado, explica a especialista.
O empréstimo de nome, ele também foi um dos fatores preocupantes apontados na pesquisa, já que ele se tornou a principal causa de inadimplência prolongada, atingindo cerca aí de 25% dos consumidores negativados há mais de 3 meses. Isso mostra que muitos consumidores estão se endividando não apenas por consumo próprio, mas por solidariedade familiar mal planejada ou até pressão de terceiros, assumindo dívidas que depois eles não conseguem pagar.
As redes sociais também são vetores diretos de risco, levando 41% das pessoas a realizarem compras impensadas sem avaliar a capacidade de pagamento. 82% dos endividados são autônomos, empreendedores ou estão trabalhando de carteira assinada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Da Floresta Amazônica para as Telas, um documentário inédito revela as histórias de seringueiros, agricultores e trabalhadores que fazem parte da cadeia produtiva da marca franco-brasileira Veja. Vamos compreender melhor na reportagem de Jefferson Dourado.
No meio da floresta, antes do sol nascer, já tem gente trabalhando. Gente que conhece o caminho pelo cheiro da mata, pelo som do vento, pelo silêncio.
O meu nome é Elisnete de Castro Lima. Eu moro no Seringal Iracema, na colônia Jardim. Eu sou extrativista, agricultora rural. A minha rotina no meu dia a dia é cortar seringa, é trabalhar no roçado, é cuidar dos meus filhos que trabalham junto comigo.
Muita gente nunca ouviu falar da Elisnete. Mas o trabalho dela atravessa rios, estradas, países, sai da Amazônia e ganha o mundo. Agora, essa história aparece na tela. Longe dos Holofotes é um documentário dirigido por Jeremy Battaglia, um encontro com pessoas que fazem parte da cadeia produtiva da Veja, marca franco-brasileira de tênis que trabalha com borracha nativa da Amazônia, algodão agroecológico e materiais reciclados. No filme, seringueiros da Amazônia, agricultores do sertão, catadores recicláveis e trabalhadores das fábricas contam suas próprias histórias. Sem roteiros engessados, sem discurso pronto, a ideia foi mostrar o que existe por trás do produto, sem maquiagem, mostrar quem quase nunca é visto. Sebastião dos Santos Pereira é gerente da cadeia produtiva da borracha nativa da Amazônia na empresa. Hoje, a parceria alcança comunidades no Acre, Amazonas e Pará. Não foi fácil. Hoje, a borracha da floresta passou a gerar renda e permanência no território.
Desde o início, o foco foi cuidar da floresta e cuidar das pessoas. O que nos motiva é quando a gente chega lá na ponta e vê a mudança da qualidade de vida dessas famílias. Eu sempre relato um caso que é lá do Rio Jordão, e ele veio com 5 filhos, me chamou na casa dele, uma casinha muito humilde, mas ele veio me agradecer e falou: Sebastião, eu quero te agradecer e te mostrar aqui, porque eu estava sem condição, eu não tinha de onde tirar o meu sustento, e eu quero te mostrar a casa nova que eu estou construindo com o dinheiro da borracha. Então isso nos deixa feliz e nos motiva e nos mostra que a gente está no caminho certo.
O documentário já passou por Paris e São Paulo. Agora chegou a Rio Branco, junto com o curta 200 Passos, que acompanha o caminho da borracha desde a floresta até a fabricação dos tênis. Para Irisnet, se ver na tela é mais do que participar de um filme.
Para mim foi uma honra muito grande poder receber essas pessoas na minha casa e poder participar, né, gravar. E hoje eu estar aqui foi uma emoção, está sendo uma emoção e acho que vai ser uma emoção muito grande.
Histórias simples de gente que quase nunca aparece, mas que sustenta todos os dias uma floresta em pé e uma cadeia inteira de sonhos. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E agora a gente fala de esporte. Flamengo bate Estudiantes, Palmeiras perde em casa, Botafogo e Grêmio vencem pela Copa Sul-Americana. Vamos conferir todos os detalhes com Bruno Mendes.
Vamos começar com Taça Libertadores da América. O Flamengo venceu Estudiantes da Argentina no Maracanã por 1-0. O Palmeiras perdeu em casa para o Cerro Porteño do Paraguai também por 1-0. Copa Sul-Americana, o Vasco foi até Assunção no Paraguai e perdeu para o Olímpia por 3-1. O Santos abriu 2-0 do São Lourenço, mas no final acabou cedendo o empate 2-2. O Grêmio bateu o Palestino 2-0. O Botafogo venceu o Independente Petroleiro por 3-0. Copa Norte, o Paysandu, o primeiro jogo da decisão, venceu o Nacional do Amazonas por 1-0. Taça Sul-Sudeste, a Chapecoense bateu o Novo Horizontino 2-0. Volta Redonda e Avaí empataram em 2-2. Copa do Nordeste, o Sport bateu Fortaleza fora de casa 2-1 e o Vitória goleou o ABC por 6-2. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Taça Libertadores da América. 9:30 da noite, Peñarol do Uruguai e Corinthians. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro recebe o Cienciano do Peru. Pela Copa Centro-Oeste, jogam Anápolis e Rio Branco do Espírito Santo. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo como sempre a sua sintonia e audiência e desde já boa noite, Larissa Costa.
Boa noite, Jonathan, boa noite a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora!
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. Apresentação, Pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que esta aliança entre nós, esta aceitação de continuarmos caminhando juntos através do programa, continue e que ela seja muito saudável para você. Que este programa realmente seja uma porta de bênção para a sua vida. Eu espero de todo o meu coração, repito, porque eu estou aqui exatamente com esta intenção, ser uma bênção na sua vida. E eu espero que assim seja. Ok, vamos então, quero dar as boas-vindas a você que me ouve pela primeira vez, que está chegando aqui no programa, você que já me acompanha há mais tempo também, o meu agradecimento e que Deus seja com você, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a todos vocês que me ouvem, que Deus realmente encontre liberdade no coração de vocês para fazer aquilo que precisa ser feito, que Deus encontre na sua vida um lugar de honra, né? E isso depende exclusivamente de você. Dê a Deus o devido lugar, a Ele na sua vida, e a sua vida será melhor, com certeza. Ok, dito isso, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na tua presença, estamos alegres, satisfeitos pela vida que o Senhor nos concedeu, por mais um dia que está terminando, mas ainda temos atividades pela frente nesta noite, e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie no que ainda temos por fazer, que a tua presença seja conosco e principalmente aqui no programa, que o Senhor possa me usar de uma forma poderosa e possa abençoar a vida dos meus irmãos que me ouvem agora, cada um dos meus ouvintes. E eu te peço ainda que o Senhor derrame sobre eles o teu poder, o poder de cura, o poder, Senhor, que opera as maravilhas e sinais. Aqueles que estão atormentados na alma, aqueles que estão aflitos, que estão desesperados, que estão angustiados, que estão enfermos no corpo físico, que a tua mão de poder, Senhor, esteja agora acalentando o coração deles, aquietando a alma e curando o corpo, curando também as feridas da alma, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, fortaleça os meus irmãos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dê saúde, devolva a saúde que o meu irmão perdeu. Devolva, seja qual for a doença, Pai, eu ordeno agora, pelo poder que o Senhor me deu como teu filho, pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno esse mal que está atingindo, está atacando, prejudicando a vida dessa pessoa. Eu digo mal, esteja você alojado na mente, nas emoções dessa pessoa, esteja você alojado no corpo físico, eu te comando agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, saia dele, saia dessa vida, saia e vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Todo mal bate em retirada, e se ousarem desobedecer esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime, atormente até que saia, em nome de Jesus. Igualmente eu ordeno aos espíritos que vieram nos atacar para não ouvirmos o programa, não participarmos do programa, que possam estar aqui perto de mim ou dos meus irmãos que me ouvem agora. Eu digo saia, em nome de Jesus, arredam, vão para longe, saiam da propriedade, saiam da nossa presença, em nome de Jesus. E se ousarem desobedecer esta ordem, Pai, o fogo venha sobre eles também e queime, atormente, até que eles obedeçam, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua paz, Senhor, reinem profundamente em nossos corações. Tua presença seja não só entendida e aceita, mas seja também, Senhor, sentida em nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus, que todo poder que não vem de ti, que não procede de ti, se retire da nossa presença, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos lá então, vamos meditar. Hoje nós temos um tema bem interessante para a nossa reflexão. Desculpem. E eu espero de todo meu coração que você realmente possa desfrutar dessa ministração. Ok, então abra o seu coração e vamos lá. O nosso tema hoje é a influência do pensamento em nossas escolhas e atitudes. Lembrando, irmãos, que nós, tudo aquilo que nós fazemos é resultado de pensamentos que estão realmente solidificados, fortalecidos na nossa mente. Nós fazemos aquilo que nós acreditamos. E isso, de alguma forma, foi concebido primeiramente na nossa mente, né, nos nossos pensamentos. Então eu quero hoje compartilhar uma mensagem profundamente necessária para os nossos dias. Uma palavra que toca a raiz de muitas decisões, de pecados, de conflitos, até de fracassos espirituais e ainda de afastamentos de Deus. Então esse tema aí, a influência do pensamento em nossas escolhas e atitudes, é bem interessante, porque, como eu já falei, o que pensamos molda quem nós somos e molda as nossas atitudes. Aquilo que nós alimentamos na mente, cedo ou tarde, governará as nossas atitudes. Tem um provérbio que diz que, dizem que é um provérbio oriental, que diz que dentro do ser humano há dois lobos, né? Um do bem e um do mal. E o que vencerá será aquele a quem mais a pessoa alimentar, para aquele que você mais der comida. Então isso sintetiza praticamente tudo que eu vou falar aqui. Então preste atenção. Muitas pessoas tentam realmente mudar apenas o comportamento exterior. Mas, irmãos, nós não podemos nos enganar, porque Deus deseja começar a transformação dentro da nossa mente e do nosso coração. Por quê? Porque Ele vê o que está lá dentro. Não adianta a pessoa, tem muita gente que disfarça, que engana o pastor, que engana os irmãos da igreja, que engana até a família, mas Deus, a pessoa não engana, porque Deus conhece o pensamento dela. Deus sabe o que é que está passando nos pensamentos, no coração dessa pessoa. A Bíblia mostra claramente que existe uma ligação direta entre pensamento, crença ou fé, né? Escolha e prática. Então nós vamos ver alguns pontos a respeito disso, e o primeiro ponto é: Deus chama, ou Jesus chama o pecador como estranho, mas o convida a uma mudança de mente. Uma das maiores demonstrações do amor de Deus é que Cristo recebe o homem como ele está. Irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Tem muita gente que infelizmente cai num engano terrível. Eu já vi muita gente diante de um apelo: você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E a pessoa diz: não, eu preciso melhorar a minha vida. Eu vou melhorar e depois eu vou para Jesus. E pessoas que me dizem isso, irmãos, eu digo na cara, na lata, eu digo: você nunca vai para Jesus. Desculpe. Porque se Jesus chama a pessoa como ela está, é porque ele sabe que ela não vai melhorar por conta própria. Tem muita gente, irmãos, que até consegue. Tem pessoas, já vi casos, né, eu já conheci alguns casos de pessoas que botaram o último cigarro na boca e disseram: a partir de hoje eu não fumo mais, e não fumou. Pessoas que disseram: esse é o último copo de bebida, e nunca mais bebeu. Isso acontece. Mas é um na multidão. E isso por si só não é claro que isso é louvável, Mas isso não quer dizer que houve uma mudança maior dentro do coração da pessoa. Houve uma decisão que ela tomou e resolveu segurar aquela decisão. E eu entendo até, irmãos, que Deus ajuda uma pessoa dessa. Assim, mesmo que ela não saiba, Deus ajuda. Mesmo que ela não saiba da força que Deus está dando. Por quê? Desculpe. Porque quando a pessoa decide fazer algo bom, Deus vai ajudá-la, Deus vai concordar com aquilo, ainda que ela não peça a ajuda dele. E aí nós entendemos, porque a Bíblia diz que sem mim nada.